começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Maurício Costa.
5:11 no Rio, em Brasília. Sextou, galera! Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, dia 6 de março de 2020, vence o gás, hein, galera? Bom pagar o gás até hoje, depois vai pagar aquela multinha aqui no Rio de Janeiro. Sexta-feira, todo mundo vai sair daqui, tomar aquele refrigerante, eu estarei na apresentação. Comentários de Valdir. Eu tomo refrigerante, Valdir Luiz. Comentários de Valdir Luiz. Mesa de áudio. Ele é o quê, o Valdir Luiz?
Ele é o nosso monge. Nosso monge. Vai voltar tudo de novo, meu
Deus. Nosso monge Ed Guimarães. Na central técnica, o Carlito. Na produção, o Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional.
Nacional. Costa.
Um abraço para você que está acompanhando a Rádio Nacional, para você de Teresópolis, grande abraço para você de Terê, que está ouvindo aqui a Rádio Nacional. Você pode participar do programa No Mundo da Bola. Mande o seu recado para gente nos nossos telefones. Vem falar com o Luiz Ferreira, 21-21-76482, 21-21-76482, ou então no 21-21-76788, 21-21-76788. No Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, facebook.com/Rádio Nacional Rio, o Twitter, @BC Esporte, ou @Rádio Nacional BR. Valdir, não tem ideia do que seja Twitter, você sabe, né? Você não sabe o que é Twitter?
Sei, mas não tem.
@EBCEsporte, @Rádio Nacional BR. Você gosta do meu Twitter?
Muito bom o Twitter. Você me mostra sempre para ficar atualizado.
Você está confundindo Twitter com Instagram.
Ah, tá certo.
O WhatsApp. Mande a sua mensagem para o seguinte telefone no WhatsApp da Rádio Nacional. 21-971-19-9966. É lá que o Edmilson responde as suas perguntas. A gente começa o nosso No Mundo da Bola falando de...
Salve a seleção!
O Brasil! Hoje, tem um cara que começa a jornada assim... Rio de Janeiro! O Brasil!
País do futebol!
Hoje tivemos a convocação da seleção brasileira para a estreia das eliminatórias da Copa de 2022 e a seleção sub-23 também visando a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio esse ano, 2020. O repórter Juliano Justo traz as informações da equipe principal aqui no Mundo da Bola. Fala, Juliano Justo.
Juliano Justo.
Grande abraço a todos os amigos da Rádio Nacional. É isso mesmo, aconteceu a primeira convocação da seleção brasileira para esse ano de abertura das eliminatórias da Copa de 2022 lá no Catar. Então a principal novidade dessa lista chamada pelo técnico Tite foi o trio de frente aí do Flamengo, a equipe da moda, aí, a equipe que vem jogando o principal futebol aqui na América do Sul. O Bruno Henrique foi chamado, assim como o Gabigol e o Everton Ribeiro. Esses três jogadores foram convocados. Vou passar para vocês aqui a lista completa. Os goleiros foram o Ederson do Manchester City, o Ivan da Ponte Preta e o Everton do Palmeiras. O Daniel Alves do São Paulo e o Danilo da Juventus foram os laterais direitos. Os laterais esquerdos foram o Alexandre da Juventus, o Renan Lodi do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Felipe do Atlético de Madrid, Marquinhos e Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Meio-campistas, o Arthur lá do Barcelona, Bruno Guimarães, outra novidade na lista, um jovem jogador que vem lá do Lyon, Casemiro do Real Madrid, como eu falei, o Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Felipe Coutinho do Bayern de Munique. Os atacantes, além da dupla flamenguista, Bruno Henrique e Gabigol, foi chamado também o Everton do Grêmio, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus, que não vai poder jogar o primeiro jogo contra a Bolívia lá em Pernambuco, porque foi expulso contra o Peru na final da Copa América, então ele vai ter que cumprir essa suspensão, volta só para o segundo jogo. Curiosamente também contra o Peru, mas fora de casa lá em Lima, pelas eliminatórias, o Neymar também foi chamado e o Richarlison. Durante a entrevista coletiva, o técnico Tite foi questionado sobre essa questão dele ter chamado três jogadores do Flamengo. Vamos ouvir o que ele disse.
Não tem com clubes e com nenhum clube, como um critério. O Juninho bem frisou, eu ratifico, é um início de Copa do Mundo e uma responsabilidade muito grande. De um acompanhamento muito grande de escolhas. Ela não tem relação não só com o Flamengo, tá? Com nenhum clube em relação a esse aspecto. Sim, autonomia da escolha dos atletas.
Juliano Justo, da equipe de esportes.
Valeu, Juliano Justo. Obrigado aí pela participação. Ele foi lá na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, fala assim, a Zona Oeste é uma das regiões mais pobres do Rio. De fato. Só que a Barra da Tijuca é quase na Zona Sul do Rio de Janeiro. É o primeiro bairro da Zona Oeste. Então, é um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. Portanto, a Barra da Tijuca. Bom, vamos analisar essa lista do técnico Tite. E para analisar a lista, ele que sabe o que diz.
Boa tarde, meu caro amigo, querido Maurício Costa, e a todos que estão ligados no programa Mundo da Bola, nosso Luiz Ferreira, nosso Brandão, nosso assistente diário, ele que vai estar sempre com a gente, e o nosso Rodrigo Ricardo. Brandão, a nossa categoria, né? Era o homem que
vamos falar sobre a seleção
na TV. Olha só, me surpreende os goleiros com a contusão do Alisson, não me surpreende. Esse Ivan é bom goleiro.
Bom goleiro também, acho.
O Ederson é bom goleiro e o Everton merece ser titular.
O que me Diego Alves, nem pensar?
Não, ele poderia estar nesse
porque gol. Porque não vai ter rodada.
É. Não, mas a tabela marca jogo do Flamengo dia 31, o dia do jogo do Brasil, vai ter que mudar. Então, o que acontece, o Maurício? Eu acho que do Flamengo faltaram, na minha opinião, vou ser claro aqui, o Diego Alves não. Eu acho que esses goleiros estão do mesmo nível. Faltaram para mim dois jogadores do Flamengo, Rafinha e Gerson.
Mesma coisa que eu acho.
Rafinha e Gerson, brincadeira, o Gerson está voando. Não sei quem foi que falou hoje na sala de esporte. Mas ele não quis ir para uma convocação.
Não interessa.
É. Uma coisa, outra coisa. O cara pode não
ter... E vice-versa.
Claro, o cara, você tem que convocar os melhores. Eu não gosto de uma coisa chamada no futebol e na vida, revanchismo. Eu acho que o Tite, ele é conservador e às vezes é revanchista em certas situações. Tá dando dungada.
Dungada?
É, dungada. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, do resto não tem muito o que criticar, não.
Não, tem pessoal criticando a convocação do Felipe Coutinho. Tô achando que o Felipe Coutinho não deveria ser convocado.
Ué, mas aquilo que eu tô falando, meu caro Maurício.
Eu pergunto pra todo mundo, quem é melhor que o Felipe Coutinho na
posição? Eu acho que o Felipe Coutinho tem que ser convocado. Eu acho que tem que ser convocado. E outras convocações, como do Arthur, ele tá baseado em quem na convocação do Arthur? Eu não posso falar muito,
nada.
Eu não tenho acompanhado os jogos do Barcelona. Mas você e o Luiz, que acompanham basicamente, até me dão mais informações, mas tem acompanhado o Gerson. Os últimos jogos do Flamengo, eu comentei todos. Pô, o Gerson voou. No outro dia, com 10 homens, ele acabou com o jogo. Eu acho que, sabe, tirando as ausências do Rafinha e do Gerson, eu gostei da convocação.
Gostou da convocação. Gostou do Gabigol, gostou do Bruno Henrique.
Pô, claro.
É, não convocaria. O Richarlison.
Não.
Não gostou do Richarlison, não?
Não. Ele já faz parte do conservadorismo.
É.
O Richarlison faz parte do conservadorismo. Você vê, o Gabriel Jesus foi convocado, não vai
poder... Daniel Alves eu achei demais, hein?
Olha, Thiago Silva também já deu, né?
Posso te dar um pitaco?
Até fala uma coisa interessante aqui. O Daniel Alves tá jogando no meio, quase um ano que ele tá jogando no meio.
Posso dar um pitaco? Boa tarde. Faria mais sentido o Tite ter chamado o Rafinha pra lateral e o Daniel Alves no meio campo no lugar do Arthur do Barcelona. Faria muito mais sentido.
Mas olha só que coisa, né? A gente tá falando de Daniel Alves, do Rafinha e do Danilo.
O Brasil tá precisando de uma renovação nessa lateral direita aí. Tá difícil, hein?
Tá difícil, hein, cara?
Você... Tentou o Marcinho ano passado.
Marcinho, mas o Marcinho
não, ainda não tá no nível de
seleção. E o Marcinho também. A gente não confunde as coisas. O Marcinho ainda gosta dele. Gente
ainda não tá,
mas ainda não tá no nível de seleção.
Mas assim, me parece... A gente tem o Renan Lodi na esquerda. A gente tem peças de reposição praticamente em todos os setores. Agora a lateral direita tá difícil.
É, Maurício, tem que concordar com você. Eu tô pesquisando aqui lateral direito.
Não
lateral
tem,
direito,
cara.
Não tem, cara.
Marcos Rocha do Palmeiras?
Marcos Rocha já tá mais velho também.
Tá mais velho e outra coisa, ô Luiz, tá machucado, tá jogando o Gabriel Menino, que é volante. Tá jogando o Gabriel Menino, eu tenho acompanhado o jogo do Palmeiras. Tá
Marcos jogando... Rocha, 31 anos já.
Nossa. Aí o Brandão, que é o Pikachu, aí eu vou pedir
licença. Mas olha, vou te falar, o Pikachu
dentro
no,
do fim, que tem
no
aí,
final do ano passado, o Pikachu tava jogando muito bem no final do ano passado.
Eu não acho uma ideia ruim, não.
Tanto Pikachu, eu, são eu, acho que não, eu acho que não é jogador de seleção brasileira, tá? Vamos ser muito sinceros. Mas é tão complicada a situação que a gente chega um momento de pensar no Pikachu, no Gilberto, por exemplo.
Esse é o nome.
Não, esse não é, o nome. Gilberto minha, não é jogador de seleção
na brasileira. Na minha opinião, respeito a sua, vou respeitar sempre, mas acho que o Gilberto, do nome que você citou aí, é um jogador que você... Os últimos jogos do Fluminense tem jogado muito bem, Gilberto. Gilberto é um nome que você pode analisar com carinho, Maurício.
É. Rodinei.
Não. Aí vira. Aí tu tá junto. Só a Flamureta que queria até o Pará.
Só a Flamureta?
É, a Flamureta queria o Pará.
É, vamos falar então, depois da seleção brasileira principal, chegou o momento de falar da seleção brasileira olímpica. Vem ele aí, Udo. Cuca Legal. O plantão inteligente. A sua vinheta que você fez.
Luiz Ferreira é nacional.
Foi você, Ed. Obrigado, não sabia. É, Cuca Legal, invenção do Rodrigo Ricardo. Boa tarde mais uma vez, pessoal. Olha, o Branco, coordenador da seleção das seleções de base, a seleção da CBF, ele já trouxe uma notícia importante envolvendo a equipe sub-23 na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil iria enfrentar a Arábia Saudita e o Egito nos dias 26 e 29 de março em Dubai. Eu disse iria porque não vai mais por conta do surto de coronavírus. A CBF está correndo atrás de outros adversários. Então, sem mais delongas, vamos à lista, que de repente pode suprir até algumas dúvidas sobre a lateral direita. Goleiros: Cleiton, do Red Bull Bragantino, estava no Atlético Mineiro, foi para o Bragantino. Lucas Perry, do São Paulo, e Felipe, do Grêmio. Zagueiros: Gabriel, do Lille, da França. Ibanez, ex-jogador do Fluminense, está na Roma, da Itália. Luiz Felipe, da Lazio, da Itália. E o Lianco, ex-jogador de São Paulo, está no Torino, também da Itália. Laterais: Emerson, ex-lateral do Atlético Mineiro, está no Betis da Espanha. Guga, que está no Atlético Mineiro. Ayrton Lucas, do Spartak Moscou da Rússia. Ayrton Lucas é chamado carinhosamente por alguns de Ayrton Beijinho. E Caio Henrique, do Grêmio. Meio-campistas: ex-Vasco Douglas Luiz, atualmente no Aston Villa da Inglaterra, Lucas Paquetá, do Milan da Itália, Matheus Henrique, do Grêmio, Maicon, do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Pedrinho, do Corinthians, Reinier, do Real Madrid da Espanha, e Wendel, ex-Fluminense, está no Sporting Lisboa, lá de Portugal. Atacantes: Anthony, do São Paulo, Gabriel Martinelli, do Arsenal da Inglaterra, Matheus Cunha, do RB Leipzig da Alemanha, Paulinho, ex-Vasco, está no Bayer Leverkusen da Alemanha, e Vinícius Júnior, ex-Flamengo do Real Madrid. O técnico André Jardim, ele foi questionado sobre uma coisa que a gente está falando muito aqui no programa No Mundo da Bola, que é a ausência do Gerson, do Flamengo.
Tanto na
principal como na Olímpica. E ele falou que pretende dar oportunidade a todo mundo, que entendeu que a seleção está com bons meio-campos. De fato, tá. Matheus Henrique, o Maicon, o Bruno Guimarães, que saiu da Olímpica, foi para a principal. E efetivamente são bons jogadores. O que o pessoal lembra é que no fim do ano passado, o Gerson foi questionado se ele defenderia a seleção brasileira no pré-olímpico, e ele afirmou que estava sem férias há mais de um ano, e ele pediu para descansar nesse período. O Flamengo, que jogou até quase o final do ano mesmo, até dia 21, 22 de dezembro, ele pediu esse período para se recuperar fisicamente, para dar uma descansada. E é o que a gente sabe, o Juninho, o Paulista e o Tite não gostaram muito dessa recusa, e tem gente falando em retaliação. Beleza, Maurício?
Beleza, beleza e tal. E aí? É complicado, né, Valdir, esse negócio do Gerson. Mas eu acho que ele teria até vaga na seleção principal. É,
pra mim teria vaga na seleção principal.
Gostou da seleção
muito,
olímpica?
Gostei muito da convocação do Jardine.
É.
Gostei muito. Eu acho que os jogadores foram convocações meritórias. Não
convocações
teve...
meritórias.
É, não são convocações conservadoras, como a do Tite. Porque, pô, só
você tá ser... demais hoje, hein, Valdir Luiz? Sexta-feira.
Só pode ser conservadora. Você vai colocar de novo o Felipe. Você botar o Thiago Silva, Daniel Alves. Isso aí é. Não é a família Scolari, mas é a família Bach.
Família Bach.
É a família Bach. Pô, não é? Não falava tanto. Porque só pode ser. Vocês que acompanham muito, eu não acompanho tanto. Os campeonatos europeus. O Thiago Silva tá bem?
O Thiago Silva não, tá não bem? Tá mal. Mas o problema é a idade, né?
Entendeu? Não,
sabe? O que eu digo que eu posso dizer que tá bem dos zagueiros é o Felipe, ex-jogador do Corinthians, passou pelo Porto.
Você é bom jogador.
Tá no Atlético de Madrid, tá fazendo um bom campeonato espanhol e uma boa Liga dos Campeões. Esse eu te garanto que tá bem.
Então, sabe, eu gostei mais da convocação do Jardine do que da convocação do Tite, meu caro Maurício. Gostei mais da convocação do Jardine.
Eu gostei, ó, vou ser bem sincero, eu gostei da convocação do Tite, excetuando as ausências do Gerson e do Rafinha.
Não, o Gerson é um absurdo, nenhuma das duas. Aí eu ouvi alguém falar, não, mas ele vai ser convocado para sub-27, também não foi.
É.
Alguém tem que explicar. O Gerson pisou no pé de alguém, o que o Gerson fez de errado, hein? Que só pode ser isso. Só pode ser isso.
Ó, vamos dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais No Mundo da Bola.
Luiz Ferreira. No Mundo da Bola.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemildo Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Nacional. No Mundo da Bola.
Maurício Costa. Voltamos com o programa No Mundo da Bola, sempre voltando com o...
Momento Estádio.
O Momento Estádio é o momento do professor.
Wagner Gomes.
A equipe de basquete do Flamengo visitou a do São José. O jogo foi realizado na quinta-feira, às 19 horas. Mais uma vez, o time mostrou a sua determinação e espírito competitivo. O São José venceu o primeiro quarto com uma vantagem de 3 pontos, 27 a 24. No entanto, no segundo quarto, a equipe do Flamengo aumentou o volume de jogo, surpreendendo a equipe da casa, fechando o quarto em 27 a 14. Depois do intervalo, o Flamengo fez um terceiro quarto bem disputado, terminando em vantagem por 28 a 21. No quarto, a equipe do São José cresceu e o Flamengo não conseguia achar o jogo, perdendo por 24 a 11. O jogo terminou empatado em 86 a 86 e foi para a prorrogação, vencida pelo Flamengo por 16 a 11, fechando a partida em 102 a 97, em jogo eletrizante. Esta é a sexta vitória seguida do rubro-negro no Novo Basquete Brasil. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Chegou a hora de falar do Flusão. 5h29 da tarde no Rio, em Brasília. Quem traz as notícias do tricolor é ele, o maneiro
Rafael Monteiro.
O Fluminense entra em campo neste domingo para enfrentar o Resende às 6 horas da tarde no Maracanã, partida válida pela segunda rodada da Copa Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O zagueiro Digão pode desfalcar a equipe tricolor para o confronto deste final de semana. O jogador pediu para ser substituído no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Em um exame realizado nesta quinta-feira, foi diagnosticado um edema na coxa esquerda. Desta forma, o técnico Odair Helman deve optar por Matheus Ferraz na zaga. Sobre a partida contra o Rezende, o volante Hudson destaca a importância.
Essa linha pra gente é muito importante, essa parte de classificação, pela pontuação, que a gente sabe que uma melhor pontuação pode nos levar à final do Campeonato Carioca. A gente joga perante a nossa torcida novamente, acho que a gente tem que se tornar cada vez mais forte dentro do Maracanã, para que as outras equipes nos respeitem cada vez mais. Acho que todo time forte tem um mando de campo muito forte. Acho que é isso que o Fluminense tem que se fortalecer, principalmente nesse início de temporada. É mais um confronto muito difícil. A gente vai começar a ter informações do Rezende no dia de hoje. Acho que eles colocam um vídeo, eles começam a falar, o professor daí também já começa a dar algumas informações, para que a gente esteja muito bem preparado, para que a gente possa fazer um grande jogo no domingo.
Ele ainda fala sobre a sua função no time tricolor.
O Daí, ele prioriza muito a organização tática, que os jogadores não fujam das funções dele, ou que seja um time desorganizado, para que propriamente não proporcione muito contra-ataque, principalmente nos jogos dentro de casa, ou aqueles que a gente tem que buscar o placar. Então, um time organizado, ele tende a estar muito mais perto da vitória. Então, o Odair, ele frisa muito isso o tempo todo. Só que ele também busca uma boa saída de bola, ele busca variações ofensivas, ele busca cada vez mais formas de que a equipe do Fluminense possa vencer os jogos de uma maneira organizada, mas também de uma maneira convincente. E ele tem, não só eu, mas todos os jogadores da posição, acredito que estejam no mesmo nível técnico. O que vai diferenciar são pouquíssimas características que ele vai ver a necessidade em relação a cada jogo. É uma disputa sadia, mas que eu tenho certeza que ele sabe o que ele está fazendo mesmo no Fluminense.
O Fluminense venceu a primeira rodada por 5-1 o Madureira no Maracanã, e com este resultado o clube é o líder do Grupo B com 3 pontos. A diretoria tricolor pagou 80% do salário de janeiro para o elenco, e nesta sexta-feira os vencimentos de fevereiro é a data limite para serem pagos. Ou seja, caso não pague o mês de fevereiro hoje, amanhã o clube estará devendo 20% de janeiro mais 100% do mês passado. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, valeu, Rafa. Bom, notícia interessante do Fluminense tentando aí está amortizando, vamos dizer assim, as suas dívidas, mas ainda deve. E o Odair Helma, muita gente critica o Odair Helma, a torcida do Fluminense vinha criticando muito o Odair, eu achava até de uma forma um pouco errada, exagerada, diria que o nosso querido Luiz Ferreira, concordo com ele. E você, Valdir, você concorda? Você acha que as críticas ao Odair Helma nesse início de temporada foram exacerbadas?
Foram. Eu acho que ele merece um pouco mais de complacência para poder trabalhar com tranquilidade. E os resultados estão aparecendo. Tudo bem, eliminado no Fla-Flu pro Flamengo não é demérito. Você perder pro Flamengo não é demérito. Não foi goleada, foi 3-2, podia ter empatado o jogo. Tudo bem. Qual foi a derrota mais dura do Fluminense esse ano? Ah, se classificou, então vai ter que perder de 2-0 lá pro Motoclube, mas virou para 4-2. Ganhou agora em casa do Botafogo da Paraíba e no Campeonato Estadual e fazendo uma campanha razoável. Jogou 3 clássicos, 2 vezes com o Flamengo e com o Botafogo. Tá no lucro. Ganhou 2 e perdeu 1. Ele ganhou do Botafogo, do Flamengo de 1-0 e perdeu o Flamengo 3-2. Vai jogar com o Vasco semana que vem. Então, se você analisar, é a equipe das grandes equipes, mesmo tendo um elenco inferior do Flamengo, é o que mais fez gol na competição. Então, acho que ele tem condição de fazer um bom trabalho. O elenco do Fluminense não é recheado de craques, como é o elenco do Flamengo. O Flamengo é cheio de craques até no banco. Ele vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que deve ter um pouquinho de paciência. O Fluminense passa por dificuldade, mas está montando um bom elenco. Tem um jogador que foi contratado para jogar, não joga, que é o Ganso. E o que todo mundo queria que fosse embora, o melhor jogador do time, que é o Nenê. E o Fluminense é amplo favorito para ganhar do Rezende no próximo domingo no Maracanã, com tranquilidade.
Você acha que poderia já poupar algum tipo de algum atleta, o Odair?
É um elenco basicamente jovem. Você pode preservar o Nenê, você pode preservar o Henrique. São jogadores assim um pouco mais velhos. Mas você botar Marcos Paulo, Ivanilson, isso é uma garotada que sabe que você pode botar para rodar, porque são jovens, entendeu? E são bons jogadores. Eu acho que esse negócio de preservar virou um modo. O Flamengo está provando que isso aí não é uma realidade. Ano passado o Flamengo não preservou ninguém, igual tudo. Se você fica toda hora preservando, ah, joga quarta-feira, você joga domingo. A viagem para Florianópolis é uma hora e meia. Tu viaja segunda, descansa lá na terça, faz um treinamento leve, joga na quarta. Eu acho que não tem grandes desgastes, não. Eu acho que o Fluminense tem que ir com a força máxima para tentar ser o primeiro do seu grupo, para evitar, Maurício, um confronto com o Flamengo, que deve ser o primeiro do grupo dele, do grupo do Botafogo. Então, se puder evitar jogar com o Flamengo de novo uma semifinal, seria bom. O Flamengo tem que pensar dessa maneira para chegar a uma final de Taça Rei.
Valeu, Valdir. Agora, saindo do Fluminense, vamos falar do clube, o único que está na Copa do Brasil e na Sul-Americana.
É verdade.
O único. Porque tem quem esteja na Sul-Americana, que é o Vasco e o Bahia. Mas o Bahia não está na Copa do Brasil.
É verdade.
E tem quem esteja na Copa do Brasil, mas não está na Sul-Americana.
Verdade.
Qual é o único que está nas duas?
É o Vasco da Gama.
É o Vascão da Gama.
É o nosso querido co-irmão.
Todas as notícias do Machão da Gama com ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala, Rodrigão.
Salve, Maurício. Salve, Valdir Luiz. Salve, nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Vasco da Gama está vivo, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Mas suou ontem, teve sufoco, porque faltou definir, como explica o próprio Abel Braga.
O time foi um time que vibrou, correu muito, lutou. Principalmente o torcedor do Vasco gosta. E no final ainda passou lá um sufoco, como foi o mesmo lá no último lance da Bolívia. Mas tudo isso porque não definiu. Né? Eu não estou te falando de uma possibilidade, ou duas, ou três. Está faltando isso. Agora, nós escutamos aí, nós lemos, né, muita coisa. E alguém colocou essa semana que o Vasco há 3 jogos não vencia. Agora vai ter que inverter, né? Há 6 que não perde.
É isso aí, Abel Braga. Há 6 jogos que o Vasco não perde, além de estar vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Vamos fazer justiça ao time do Abel Braga, que ainda está devendo muito à torcida. Inclusive, a torcida, obviamente, ficou feliz com a classificação, mas no final do jogo soltou aquela vaia, ainda está na bronca com o Abel, porque o Vasco é um dos piores ataques aí dos clubes da Série A, marcou apenas 8 gols nessa temporada. E desses 8 gols, 5 foram do Germancano, o artilheiro. Pelo menos nisso a gestão Campelo acertou. Trouxe um bom artilheiro, um bom jogador, que ontem poderia até ter feito mais, mas eu acho que ele ficou empolgado, que fez um gol no Maracanã.
Ah, perdeu muito gol, meu Deus.
Pois é, ele não passava a bola, pegava a bola e chutava.
Teve um lance no finalzinho. Exatamente. Que ele foi dominar na frente do goleiro e dominou de canela.
Exatamente. Nossa, perdeu senhora. Muitos gols. Em alguns lances ele foi fominha, a gente sabe que centroavante é fominha, mas pro Vasco ter um pouquinho de mais tranquilidade, ter feito o segundo gol, e iria facilitar as coisas. O Abel, que tá cheio de superstição, flagraram ele jogando um pozinho branco na beira do campo.
Sal grosso.
É o famoso, todo mundo conhece que sal grosso para espantar as energias negativas. Muito olho gordo para cima aí do Vasco da Gama. Ele também tava com um terço, ele se diz católico, que ele traz sempre no bolso um terço para trazer proteção, boas energias. E o Abel também falou sobre esse fato dos jogadores estarem em greve de palavras.
Já te falei, você conhece a palavra, não já? O clichê, o torcedor é soberano. Ele não... Eu estou feliz porque nesse momento estou tentando dar meu máximo ao clube. Hoje tivemos 2 homenagens bem legais a 2 jogadores, um Castan, 400 jogos. E aproveitamos, demos uma camisa de 150 jogos ao Henrique. Feliz da vida, porque o torcedor está entendendo isso. O Henrique novamente voltou a fazer ter mais uma grande atuação.
Tá aí o Abel analisando. Além do Henrique, eu destacaria a atuação do Vinícius, o jogador que não foi muito bem, aliás, todo o Vasco foi mal contra o Rezende, e o Vasco apresentou um futebol melhor, faltou...
O Vinícius entrou no segundo tempo contra o Rezende, né?
O
Ribamar foi o titular.
Exatamente, mas antes do jogo o Vinícius não estava ainda meio tímido. Ontem ele se soltou, foi para dentro, fez bons cruzamentos. Se o Cano tivesse com um pouco mais ajustado, ontem teria feito mais gols. Enfim, o Vinícius foi um dos jogadores que saiu, até foi substituído por cansaço já no segundo tempo, mas foi um dos destaques do Vasco ali, talvez ao lado do próprio Henrique, do Germán Cano, que que, apesar de ter feito gol, perdeu muito. O Vasco vai encarar na próxima rodada, fase da Copa do Brasil, que é a terceira fase, o Goiás. O primeiro jogo será no Rio de Janeiro, na quinta-feira. Ainda não se sabe se será em São Januário ou no Maracanã. A diretoria vascaína ainda vai tomar essa decisão. Eu torço para que seja no Maracanã. Ontem, claro que havia a meta de colocar 60 mil torcedores no Maraca.
A meta
é
de botar 60 mil e a diretoria coloca 40 mil ingressos à venda.
É, exatamente.
Eu nunca vi isso, cara.
É, 32 mil pô, foram vendidos. E foram vendidos só 32. Cara. Mas havia um clima muito legal em torno do estádio, né? Os vascaínos adoram o seu salão de festa. É. Enfim, muito legal.
No Maraca ver. Eu vou curtir, em São Januário vou me acabar.
Pois é, por aí. Então tava bem bacana. E eu acho que dá lucro. Ontem a renda foi mais de R$1 milhão de reais. Tem que pagar, acho que 100 mil ao Flamengo de aluguel, deve gastar mais uns 200 ali com segurança, da questão da administração do estádio no dia dos jogos, tem que dar a parte lá do ABC ainda, mas eu acho que...
Tem que dar parte da federação.
Pois é, tem que... 10%. Tem muita gente para comer, né, a renda.
Qualquer jogo a federação...
Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena, porque São Januário você só consegue colocar 18 mil torcedores. Eu acho que
deve ter ficado com uns 900 mil ontem.
Né? É, talvez, de qualquer... Mas, assim, além do aspecto econômico, financeiro, tem um aspecto simbólico, a torcida volta a se sentir grande, mesmo há tanto tempo sem uma conquista de expressão. Acho muito importante o Vasco jogar aí no Maracanã, aguardando aí a direção do Campelo decidir se vai novamente jogar quinta-feira que vem pela Copa do Brasil no primeiro jogo. Agora muda, né? Agora são jogos de ida e volta. Primeiro jogo no Rio de Janeiro e depois o segundo em Goiânia. É, detalhe de negativo, né? A gente teve o Guarim, que também foi outro destaque, jogou muito bem, deu chute, também perdeu gols, mas ele saiu bastante cansado, até o Abel reconheceu, não esperava que ele fosse demorar tanto tempo dentro de campo, ele só foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo. Foi constatada realmente a fratura do dedo, mas isso não deve prejudicar aí a questão do campo. Ele não vai nem passar por cirurgia, vai ser um tratamento...
Ele vai ser imobilizado.
É, vai ser um tratamento conservador, como dizem os médicos. Mas provavelmente o Vasco, que entra em campo no domingo contra o Rezende, deve poupar o Guarim, de repente poupar o Cano, enfim. Alguns jogadores devem ser poupados aí contra o Volta Redonda nessa... Jogo válido pela Taça Rio, Maurício.
Valeu, Rodrigo. É, antes de passar para o Valdir, o Campelo, que deve salários aos jogadores, o Cano, ele classificou o Vasco na Sul-Americana, na primeira fase da Copa do Brasil, e na segunda fase da Copa do Brasil, ele já rendeu ao Vasco 4 milhões e meio de reais, tá? É, o José Luiz Moreira foi convidado, a matéria do Marcelo Baltar, do Globoesporte.com, José Luiz Moreira convidado por Campelo para assumir a vice-presidência de futebol do Vasco. Valdir, o Vasco pra mim tem dois craques, Leandro Castanho e Guarim. Bons jogadores, como o Vinícius, que tá começando agora, o Cano, que tava um pouquinho abaixo ontem, e pra mim esse moleque que tá crescendo de produção absurdamente, que é o André, que pra mim foi o melhor da partida ontem. Dá pro Vasco se acertar? E outra, José Luiz Moreira também, o que você achou do Vasco ontem? O que você acha dessa possibilidade da volta do Zé do Tarso?
Eu vi o jogo ontem pela televisão do Vasco, gostei do Vasco, criou muitas situações de gol, quase que foi o castigado naquele lance do Paulo César. Futebol tem isso, e podia mudar totalmente a cara do jogo, seria uma injustiça pelo que o Vasco jogou. Gostei do Vasco, o time lutou, claro que a torcida está cobrando muito, mas o Vasco está chegando. Tirando, sabe, o resultado ruim para Cabo Friense, os outros resultados foram normais. E o Vasco tá aí, não perde alguns jogos, tá, sabe, chegando e precisa vencer domingo para melhorar sua posição na Taça Rio, mas tá disputando duas competições rentáveis, que são a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, e o Vasco tende a crescer. Com relação à volta do Zé Luiz, que eu conheço bem, foi criado lá no Meia, o Zé Luiz é um cara, um grande vascaíno, tem experiência, tem conhecimento e tem bala na agulha. Então vai ser muito útil pro Alexandre Campelo se voltar ao Vasco. É um cara do bem, sabe lidar com o jogador, tem amizade com o Abel. Então é um cara que seria muito importante, que o Vasco está com esse cargo vago, né? E que pese o André Mazzucco, que eu não conhecia, avalio como fazendo um grande trabalho no Vasco. Discreto, mas fazendo um bom trabalho no Vasco.
É, sim, está fazendo um bom trabalho, mas não pode ser. Ele não é vice-presidente,
não, ele é diretor executivo. Ele é executivo, mas tem que ter um vice-presidente até para dar um suporte para ele.
Vamos dar uma paradinha, portanto, nesse No Mundo da Bola. Daqui a pouquinho a gente volta.
No Mundo da Bola. Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola,
Maurício Costa.
5h46 da tarde no Rio de Janeiro, em Brasília. Voltamos com o No Mundo da Bola. A gente sempre volta com aquele momento.
Momento Estádio.
Com o prof.
Wagner Gomes.
A oitava rodada do retorno da Superliga Banco do Brasil Feminina de Vôlei já teve 4 jogos realizados e outros 2 serão nesta sexta-feira. O Bauru enfrenta o Praia Clube e o SESC do Rio de Janeiro joga contra o Minas, completando a rodada em jornada dupla. O primeiro confronto no ginásio Panela de Pressão em Bauru, às 19h, e o segundo no ginásio do Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro, às 21h30. O SESI Bauru é o quarto colocado na tabela da Superliga Banco do Brasil, com 39 pontos, enquanto o Praia lidera a competição com um total de 56 pontos. No outro jogo da noite, duelo entre terceiro e segundo lugar, o time carioca, que estará em casa, soma 51 pontos, e o time mineiro tem 54 no total. Nos jogos da quinta-feira, os resultados foram os seguintes: Audax 3-7-1 no Flamengo, Fluminense 3-7-0 no São Caetano e Curitiba venceu por 3-7-1 Pinheiros. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Clássico! É, meu amigo.
Amanhã.
O da Cuca Legal traz todas as informações sobre Flamengo, Botafogo.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Luiz.
Olha, vou começar falando, Maurício, do campo e bola. Primeiro lugar, boa notícia para a torcida do Flamengo. Bruno Henrique está liberado para jogar o clássico.
Boa.
E além dele, o único pedaço do treino do Flamengo que a gente pôde acompanhar hoje, a gente viu Rodrigo Caio e Rafinha também em campo. Ou seja, aí vai depender. O Flamengo tem a partida da próxima quarta-feira pela Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil aqui no Maracanã. Com certeza o técnico Jorge Jesus vai escalar força máxima nessa partida. Só que a gente sabe que o time alternativo do Flamengo, algumas pessoas colocam, que é tão bom quanto o primeiro. Pode entrar o Vitinho, pode entrar o Michael, pode entrar o Pedro, pode entrar o Diego Ribas. É, o único jogador que ainda não se tem tanta certeza de que vai jogar é o próprio Rafinha, tanto que o João Lucas está sendo preparado para entrar em campo mais uma vez. Do lado do Botafogo, o técnico Paulo Autuori já colocou que o atacante Pedro Raul vai para o clássico, está liberado e vai entrar em campo amanhã. Essa partida terá a narração do Felipe Rangel, Valdir Luiz nos comentários, Rafael Monteiro nas reportagens, e eu vou estar no plantão da informação, trazendo todos os detalhes, todos os campeonatos estaduais do Brasil. Mas o Valdir Luiz, Maurício Costa, ele fala muito de uma questão relativa a favoritismo no clássico. O Flamengo é favorito? Clássico tem favorito? Como é que funciona esse negócio? Mesmo com o Flamengo ganhando tudo, com o Flamengo com muito mais dinheiro, Botafogo, as suas já conhecidas dificuldades, vamos ouvir o técnico Paulo Autuori falando.
Vamos.
O Flamengo é favorito? Tem favorito em clássico? O treinador do Glorioso responde.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da
Como
Bola.
Como é que eu analiso o favoritismo? História e momento. Então, em termos de história, Botafogo-Flamengo, o Flamengo-Botafogo é um clássico pesado, né? de uma história extraordinária. O momento, cara, eu acho que em relação à equipe do Flamengo, todos sabem, não tem a ver com esse jogo, tem a ver com o geral, uma equipe que está muito bem, ajustada, com ótimos jogadores, com um grande treinador, que eu já conheço já há muitos anos, e é isso, cara.
mas é um clássico com peso enorme, independente do, né, do momento. Vai valer o quê? Uma vitória, a liderança do grupo, que não diz absolutamente nada, é um momento apenas, mas que qualquer vitória, né, em relação a qualquer adversário, para nós é fundamental para solidificar os processos que a gente está tentando no dia a dia implantar.
Está aí o técnico Paulo Autuori falando essa questão do favoritismo. Informações sobre o Botafogo. Ao que tudo indica, a novela Yaya Touré não acabou. Qual é a informação que a gente tem? Principalmente a informação do Globoesporte.com. Ah, meu Deus do céu, o pessoal não pode ver um celular, não pode ver uma rede social. Tá dando problema, Ed. Tá dando... Ih, meu Deus do céu. Enfim, falando em rede social, a torcida do Botafogo tá a fim de dar um like na foto Yaya Touré no Instagram oficial do Botafogo. Só que a gente trouxe a informação que o Marfinense não viria mais. Agora, de acordo com o Globoesporte.com, a negociação, o papo foi retomado. Ele não viria para agora, mas viria para reforçar a equipe no Campeonato Brasileiro. Qual é o principal empecilho da vinda do Yaya Touré ao Botafogo? É a distância, que ele teria que se mudar com a família para o Brasil, que é um país desconhecido para ele. Conhece o Brasil, mas não sabe como é que é viver aqui. E mais o Botafogo, pela informação que a gente tem, já conseguiu. Está dando problema, hein? Já conseguiu chegar perto. Também, por aí. Pelo que a gente sabe, o Botafogo já conseguiu chegar perto daquilo que o Yaya Touré queria em questão salarial. Maurício Costa.
Fala, Valdir.
Olha, eu concordo com o Paulo Autuori. Se você puxar pelo favoritismo, o favorito é o Flamengo. Mas o Botafogo tem todas as condições de conseguir um resultado positivo. O Flamengo é o favorito, tem o time mais encorpado. Essa notícia que joga Rafinha, que volta Bruno Henrique, volta Rodrigo Caio, o Flamengo fica mais fortalecido. Mas é um jogo que o Botafogo tem que ir com tudo. O Botafogo precisa dessa vitória para continuar sonhando com a vaga na semifinal, porque o Flamengo, na minha opinião, vai ser o primeiro do grupo. O Botafogo conseguiu ver um bom resultado vencendo o Boa Vista e agora, se vencer o Flamengo, foi numa posição excelente, que depois tem dois jogos em casa, na sequência Bangu e Cabo Friense, além do Paraná pela Copa do Brasil, e pode melhorar bastante ainda sua posição nesse campeonato estadual, meu caro Maurício.
Valeu, Valdir. Olha, sexta-feira, aproveite, viu? Sextou, galera, sextou! Vá com tudo, volte com Deus e volte em paz. Ó, lembrando, amanhã, hein? Flamengo e Botafogo, 5:30, segunda rodada da Taça Guanabara, narração de Felipe Rangel, comentários de Valdir Luiz, reportagens de Rafael Monteiro e no plantão da informação, Luiz Ferreira. Volta Redonda e Vasco, domingo, 3:30 da tarde, segunda rodada da Taça Rio, narração de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz, o plantão da informação é do Wagner Gomes. O programa No Mundo da Bola está chegando ao fim. A Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouquinho com a terceira edição do Bate-Bola Nacional ou ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. Boa tarde para você. Obrigado, Ed. Obrigado a todo mundo que participou. E bom fim de semana. Até segunda-feira.
Maurício Costa.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Nacional. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.